Dando continuidade, eu convido a vereadora Nádia Nara para uso da palavra.
Bom dia, excelentíssimo presidente. Quero cumprimentar também ao grande prefeito Heraldo Miranda, ao vice-prefeito senhor Birami, aos nobres colegas vereadores que estão aqui presentes, a vocês que estão aqui hoje nos prestigiando, ouvindo e acompanhando a nossa sessão, e também a todos os ouvintes da Baixa Grande FM, né, o meu bom dia especial. Eu quero aqui, senhor presidente, iniciar pedindo a vossa excelência para que todos se façam de pé, em nome, em respeito e com muito sentimento, né, pedindo esse minuto de silêncio pela morte do funcionário público municipal, que tanto trabalhou pelo nosso estádio, que cuidava, que zelava com muito carinho, com muita determinação, o senhor César de Almeida Bispo.
Nesse momento eu peço que todos fiquem de pé e um minuto de silêncio em homenagem ao senhor César. Obrigado a todos.
Essa é nossa singela homenagem, né, ao funcionário público, o senhor César de Almeida Bispo, que tanto trabalhou para nós, munícipes, cuidando do nosso estádio. Que Deus conforte toda a sua família. Quero aqui, senhores, iniciar agradecendo a Deus por mais um ano, né? Pedindo também a Ele proteção para todos nós, em especial para essa casa, para o executivo, que esse ano venha cheio de bênçãos, de paz, que é o que todos nós precisamos, né? Precisamos continuar lutando com bons sentimentos, precisamos continuar perseguindo os nossos sonhos, né? Aqueles sonhos que ainda não foram alcançados, com uma dose extra de motivação e com vontade de ser feliz, com vontade de estar bem. Ouvi aqui alguns colegas falando sobre as questões das redes sociais, isso e aquilo, né, em denegrir a imagem de um colega, de outro. Realmente, eu acho que chegou o momento até de aproveitar esse espaço e pedir aos grupos políticos que maneirem um pouco em relação a isso. Porque não só vocês, mas eu já tive minha vida exposta com mentiras, com calúnias. Todos vocês testemunharam aqui o que eu vivi. Então, assim, e continuo, infelizmente, a ser vítima das redes sociais, de algumas pessoas que, infelizmente, não têm o que fazer para lançar essas calúnias. E esse ano, como ano político, nós seremos os principais atingidos na nossa moral, atingidos, né, na nossa vida. Chegamos a um ponto de até a nossa vida pessoal ser exposta. Então, vamos aproveitar o momento, já que nós estamos aqui na nossa primeira sessão, e vamos pedir a todos os grupos um cuidado maior, um respeito ao próximo. A nossa política tem que ser para o bem. A nossa política tem que ser pensando no bem comum do povo baixagrandense. Não podemos pensar na política só como a ganância de ganhar uma eleição e de estar no poder. Temos que pensar em ganhar uma eleição para fazer o melhor para o povo de Baixa Grande. Sem guerra, sem calúnia, sem denegrir a imagem de ninguém. Um respeitando o outro. Eu queria só passar esse ponto para vocês, porque com uma única mulher aqui nessa casa, eu acho que é um ponto de extrema importância para que possamos trabalhar bem. Então, é isso que eu quero pedir a todos os colegas. Vamos reforçar essa questão em nosso grupo político. Respeitar um ao outro, sendo oposição, sendo situação, seja o que for. Mas respeito em primeiro lugar. Bom, senhores, eu quero aqui iniciar também parabenizando o governo, parabenizando o governo, na pessoa de Dr. Heraldo e Mimi, que estão aqui presentes, e de todos os secretários que vêm fazendo um trabalho de excelência em nosso município. Todos nós converso com várias pessoas diferentes, até pessoas que estão morando fora e que chegam na nossa cidade, que percebem o avanço que teve nesses 3 anos de administração de Dr. Heraldo Mimi. Isso é notório para todos nós. É muito comum, claro, a oposição pode chegar aqui, acusar, falar, mas nós sabemos que existe avanços em 3 anos. Sabemos também que, infelizmente, não se pode fazer tudo. 3 anos é muito pouco e passa muito rápido. Mas eu sei que este homem, Heraldo Miranda, ele pensa tanto na população de Baixa Grande que até esquece dele mesmo. É como disse o nobre colega Aloísio, um homem que há 40 anos trabalha nessa cidade, 40 anos fazendo bem para o povo desta cidade, está aqui. Hoje ele usa um carro emprestado da saúde para poder trabalhar para os munícipes. Ele tem uma casa que é alugada, porque também não tem uma casa própria, porque ele só pensa no bem-estar da população. Um homem que pode estar com R$200 ou R$500 no bolso, mas se chega um aqui precisando, ele pode esquecer que vai fazer uma feira amanhã e tirar esses R$500 e dar aquele que está precisando mais. Um homem que não pensa nem mesmo em sua saúde própria, em descansar mais como ele merece, mas que trabalha dia, noite, sem pensar em si próprio. É essa pessoa que eu vejo aqui. E converso e vejo sempre com um brilho nos olhos, falando dos seus projetos para a Baixa Grande. Veja o teu brilho no olho, Heraldo, quando você fala da educação no município. Quando você nos acompanhou em algumas regiões na caravana da matrícula, que eu quero começar aqui falando sobre os avanços da educação, quando cada povoado, cada localidade, quando nós chegávamos com serviços oferecidos na caravana da matrícula, com toda a equipe da Secretaria de Educação, coordenadores que fazem um trabalho excelente oferecendo a primeira identidade para aquelas crianças, oferecendo um psicólogo que essas crianças nunca tiveram, oferecendo uma nutricionista. Tudo isso foi ofertado na caravana da matrícula. Uma oficina de aula de violão com nosso amigo Yuki, enfim, doutora Sara como psicóloga, Joana, a Gabriela, né, Gabi, como é conhecida, como nutricionista, orientando, ajudando, isso em cada localidade. A gente percebia o interesse dos pais, das crianças, em ver seus filhos serem bem atendidos. Coisas que nunca aconteceu na nossa cidade, que eu, como professora de 30 anos de carreira, posso dizer a vocês, nunca vi um trabalho como vem sendo desenvolvido durante esses 3 anos da gestão de Heraldo Miranda na educação. Isso sem falar, senhores, que também temos a universidade, que eles lutaram durante 12 anos, contudo, mesmo sendo situação, governo do PT, presidente, senador, não conseguiram conquistar uma universidade para o nosso município. E agora, doutor Heraldo, esse sonho, que é o teu sonho também, se realizou. A universidade está aí. A universidade. Dia 22 de março, senhores, teremos aqui o primeiro dia de aula da nossa universidade, que será uma festa para todos nós, será uma conquista de anos e anos. Eu digo isso porque, para eu fazer 10 anos atrás uma universidade, eu tive que tirar o dinheiro do meu bolso para pagar. Nós não tínhamos uma universidade pública aqui na nossa cidade. Hoje, isso já é realidade. Graças ao teu empenho, graças ao empenho do deputado Cajado, da secretária Rejane, para conquistar todos esses benefícios para o nosso município. Sem falar, senhores, na reforma da secretaria, que ele acompanhou passo a passo, chegava lá, tira isso aqui, eu quero dessa forma, sempre pensando no melhor, em uma forma de acomodar melhor os munícipes. Sem falar na reforma de todas as escolas, na troca de carteiras de todas as escolas da rede municipal. Enfim, são muitos avanços. E a educação em si, o entusiasmo dos professores, dos coordenadores, de todos os funcionários da educação. Sabem por que esse entusiasmo? Porque hoje não existe perseguição. Hoje não existe perseguição a funcionário. Hoje existe valorização profissional. Todos os professores hoje, que antes ficavam aqui mendigando o piso salarial nacional, que é obrigação, que é lei do mês de janeiro, nós tínhamos a partir do mês de abril, porque estava no plano. Mesmo assim, todos os senhores são testemunhas, com muita briga aqui nessa casa, com reunião em sindicato, com faixas e tudo mais, para a gente conseguir o nosso direito. Hoje, o ano passado, o prefeito Heraldo se comprometeu com a educação. Fevereiro, paga o piso, pagou. Se comprometeu. Janeiro, paga o piso, já está aqui. Nós negociamos em reunião com o sindicato de que forma ele pagou o terço de férias a todos e negociou janeiro a mudança, né, do piso para fevereiro e março. Então, fevereiro, iremos receber já com o piso de janeiro, mais a diferença do mês de janeiro. Isso é que é comprometimento, isso é mostra que é o compromisso que o senhor tem com a educação de Baixa Grande. Então, tudo isso são avanços. Agora, chegar aqui e falar, acusar, é muito fácil. Mas por que não vai acompanhar o que realmente está acontecendo em cada secretaria? Como é que cada secretário desenvolve o seu trabalho? Seria mais interessante agir dessa forma? Seria muito mais interessante, porque chegaria aqui para dizer, vou votar em uma folha em branco? Não existe folha em branco. O que existe nesse governo é compromisso com a educação, com a Secretaria de Obras, com a saúde, com a administração geral. Em todas as secretarias existe compromisso. Isso aqui é... Todo mundo vê, todo mundo percebe, mas não vou falar aqui, senhores, só exclusivamente da educação, se bem que é uma parte que eu procuro sempre puxar mais, falar mais, porque eu estou no dia a dia, mas estamos aí acompanhando não só a valorização dos profissionais de educação, como professores que eu citei aqui, e todos os demais profissionais de educação, que a sua tabela hoje é cumprida, diferente de outros gestores, do ex-gestor Pedro, do ex-gestor Gilvan, que nunca cumpriu a tabela desses profissionais, o senhor cumpre na íntegra. Isso que valorização, valorizando o porteiro de cada escola, valorizando a merendeira que está lá fazendo a merenda das crianças, quem está fazendo a limpeza da escola. Então, é isso que a gente tem que ver. Isso sem falar nos demais funcionários da administração pública, que todos tiveram seu plano liquidado, acabado na gestão do ex-prefeito Pedro e ex-prefeito Gilvan. E o senhor, ano passado, nós aprovamos aqui, praticamente dobrou o salário de todos esses funcionários da administração pública. Isso também é trabalho, isso é compromisso, diferente de demais prefeitos que vimos aqui, que era humilhação com funcionário, sem falar, claro, na perseguição que esses funcionários passavam. Então, senhores, eu quero aqui também... Eu quero aqui também falar sobre esse projeto que foi apresentado hoje aqui. Olha só, já fui oposição aqui durante 8 anos. Todos me acompanharam, mas sempre fiz uma oposição com muita decência, uma oposição sem raiva. E quando chegava a qualquer projeto aqui, eu simplesmente chamava o líder da situação, ou o presidente da Câmara, e pedia explicações. Digo a vocês... quantas vezes tivemos a presença aqui do senhor Rony, que era o chefe da contabilidade da prefeitura, para tirar dúvidas em relação aos projetos. Várias vezes, porque eu queria saber, eu questionava, eu perguntava, sim. Mas não vinha primeiro para a tribuna acusar, falar que era um projeto malicioso, ou seja lá o que for. Eu ia buscar primeiro as informações. E ele sempre vinha aqui prestar essas informações. Então, se tem alguma dúvida em relação ao projeto que foi entregue hoje aqui, mas não foi votado não, gente. Esse projeto está aqui ó, para encaminhar para a Comissão de Justiça e Redação Final. Então, vai passar ainda por cada comissão dessa casa, onde iremos discutir esse projeto, discutir para daí ser votado. Da forma que foi colocado aqui, parece que o projeto já entrou em votação. Não. E vocês sabem para que é a abertura desse crédito adicional de R$ 957.442,37? Isso aqui é para a inclusão do projeto Atividade Comuns aqui, de natureza e despesa no orçamento vigente. O orçamento que nós aprovamos em dezembro de 2019 para 2020 agora, esse orçamento não tem... Certo, não ter esse valor adicional. Então, o prefeito está pedindo essa autorização. Aí eu digo a vocês, e para que é esse valor? Vocês vão saber agora. O prefeito pede essa autorização para calçar duas ruas no povoado do Tabuleiro. Certo? O prefeito pede esse recurso para uma construção de uma praça ali no povoado de Cancelas, também com calçamento. O prefeito pede esse recurso, esse crédito adicional, para a reforma da Praça de Italegre, que está precisando. Uma construção da praça na viração, com mais calçamento de uma rua. Três ruas no povoado de Lagoa de Mamão. Duas ruas no povoado de Lagoa do Cipó. A rua do Irecê. Duas ruas na Quadra Q. Duas ruas na Quadra Q. Uma rua no Prodecor. Esse recurso que ele está pedindo aqui hoje é para isso. É para calçamento e para toda essa construção. Não existe nada escondido. Não existe isso. Qualquer um, nós podemos sentar depois, colegas, e discutir passo a passo. Discutir é melhor primeiro buscar informação do que vir aqui e fazer acusação sem realmente ter certeza. Sem saber o que é, vamos buscar informação como eu fazia. Eu, oposição, buscava primeiro a informação para depois chegar aqui e falar para vocês. Quero também falar em relação à saúde, senhores. Ah, tem também a construção de uma rua em Novo Sítio, né, que eu não passei aqui, certo? Quero falar com vocês também que se falou muito hospital. Sim, já foi publicado a licitação de uma reforma e ampliação do hospital, porque nosso hospital precisa, sim, precisa, para implantar principalmente, doutor Heraldo, o tão sonhado centro cirúrgico, que eu sei que é o teu sonho, a tua vida é até voltar para operar naquele centro cirúrgico. Sabe para quê, senhores? Para não ter que sair daqui com toda quarta-feira ou quinta-feira, com um carro, com 8, 10, 15 pessoas, para chegar e levar até Miguel Calmon, para levar até Jacobina, para essas cirurgias serem realizadas aqui na nossa cidade. Mas esse trabalho que ele está fazendo, senhores, de levar pessoas para realizar essas cirurgias, não começou de agora, não. Todos acompanham e sabem que isso vem de 15 anos, de 10, de 12, porque os gestores não tinham como conseguir cirurgias nas outras cidades. E ai do povo baixagrandense, se não fosse esse plano de saúde que nós temos aqui, que é doutor Heraldo, certo? Ai do povo de Baixa Grande. Como é que nós estaríamos hoje? É isso que nós temos que pensar. E o que é que vocês querem? Como é que vocês querem continuar? Como vocês querem continuar nos próximos 4 anos? Vamos pensar. Vamos pensar. Quem é que chega madrugada e bate na porta ou liga para este homem não atender? Para este homem não socorrer? Vamos pensar. Certo? Esse homem que dedicou a vida à Baixa Grande. É isso que nós temos que ver. Mas, na verdade, senhores, eu sei que meu tempo está terminando. Temos a jornada pedagógica, a segunda-feira, dia 10 e a dia 14, né, da educação, com o tema Aprendendo a Diversidade para Incluir de Verdade. Será uma jornada pedagógica excelente. Estou aqui comunicando e até convidando a população baixagrandense, convidando a todos os colegas, né, vereadores, que podem se fazer presente. Iniciará segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã até as 17 horas. Será na Escola Adenias, certo? E é um trabalho excelente, onde teremos segunda e terça no Adenias, e quarta e quinta e sexta, os professores estarão em suas escolas organizando já para as aulas, que será a partir de segunda. Porque também, diferente dos outros governos, nós cumprimos os 200 dias letivos. Diferente dos outros governos, primeiro dia de aula, nós temos merenda escolar. Diferente dos outros governos, primeiro dia de aula, nós temos transporte escolar. Isso é compromisso. Compromisso com o povo de Baixa Grande. Terminou meu tempo. Quero só dar mais um comunicado a vocês. Próximo dia 14, de hoje a 8, não esqueçam. Todos nós, vocês que estão em casa me ouvindo, todos têm um compromisso marcado. Próximo dia 14, o prefeito, ele tem a honra de convidar todos vocês, toda a população em geral, para um encontro de apresentação de atos públicos. Tudo que ele já foi feito nesses 3 anos de mandato, ele irá apresentar de todas as secretarias, Secretaria de Obras, de Agricultura, de Assistência Social, de Educação, de Saúde, Finanças, todas as secretarias, que, aliás, vêm realizando um trabalho excelente. E quando foi dito aqui que deixou várias máquinas, vocês irão ver as fotos nesse encontro público das máquinas sucateadas que esse governo pegou e o que já foi feito até hoje. Então, senhores, como o meu tempo terminou, muito obrigada a presença de vocês, certo? Muito, muito obrigada. E eu quero ver sempre casa cheia. Isso nos faz bem. Até a próxima semana.
Essas foram as palavras da vereadora Nádia Nara.